Vamos. Bom, não vejo que, apesar de alguma surpresa sobre o posicionamento do Paulo Sá, não parece que seja impeditivo de iniciarmos os trabalhos. Não, é uma mera constatação geográfica, não tem nenhuma outra leitura senão essa. O primeiro ponto é a aprovação da ata da reunião da semana passada. Não verifico desacordo, o que significa que poderemos considerá-la tacitamente aprovada. Segundo ponto seria a apreciação do relatório sobre a Conta Geral do Estado, que a indicação que eu tenho é que não foi recebida, apesar de ter sido desta vez agendada a pedido do relator. É assim, foi a informação que me deram, pelo menos. Mas podemos, Sr. Deputado, para a próxima semana, é que nós começamos a ter uma... Enfim, começamos a não ter muitas... Isto terá de ser, como sabemos, depois... enfim, não admito que seja complexo nem aqui nem em plenário, mas de qualquer modo terá de ser agendado para plenário e começamos a não ter, eu fiz contas, temos 9 semanas de plenário, que não é muito em termos de processos legislativos, sobretudo, não é? Poderemos agendar para a semana, Sr. Deputado? Muito bem. Terceiro ponto. Eu no terceiro ponto, mas eu, bem, podemos deixar, mas eu acho que hoje deixávamos, talvez, já adiamos 2 vezes, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Virgílio Macedo. O Bloco de Esquerda não tem estado nas últimas reuniões, mas julgo que o relatório também não suscitará grandes reservas ao Bloco de Esquerda.
Sim,
tem a palavra, Sr.
Isto é um proposta, relatório factual,
projeto de lei
é uma
do
proposta.
Bloco, reduz a taxa do IVA no gás de garrafa de 23% para 6%.
Portanto, é uma proposta para reduzir a taxa de IVA de gás de garrafa de 23% para 6%. O relatório é factual, não tem qualquer questão particular. Eu penso que, mesmo com a ausência do Bloco de Esquerda, eu acho que é pacífico o que está transcrito em termos de relatório e, portanto, poderíamos já pôr depois à votação este parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum pedido de palavra sobre este relatório? Não existindo, confirmo o caráter factual do relatório, conclui pela circunstância do projeto estar em condições de ser agendado para plenário, o que ainda não se verificou, mas isso dependerá também da iniciativa do partido proponente. Vamos votar então, votos a favor, está aprovado por unanimidade o relatório. Há uma outra questão também, é um pouco conexa com esta e tem a ver com esta questão de final de legislatura. Eu pedi à doutora Joana Figueiredo que fizesse uma consulta a todos os grupos parlamentares que tinham iniciativas que ainda não foram, enfim, não foram ainda relatadas aqui, não é? Não foram relatadas. Eu pedi aí que concluíssemos, quer os grupos parlamentares dessem indicação num caso, foi perguntado 2 coisas. Primeiro, se o grupo mantém ou não mantém a iniciativa, porque há algumas que têm 2, 3 anos e poderão os próprios grupos parlamentares entender que perdeu a oportunidade, não é? Em segundo lugar, mantendo-se a iniciativa, que o relator conclua o processo, porque independentemente de serem ou não agendados para plenário e do futuro político que aí tenham, eu gostaria que, em termos de comissão, nós tivéssemos o nosso... concluíssemos a legislatura com o nosso trabalho, aquilo que nos cabe feito, não é? Portanto, provavelmente a doutora Joana Figueiredo irá insistir, julgo que há ainda 1 ou 2 respostas que faltará dar sobre essa matéria. Ponto seguinte, definição da metodologia para a apreciação na especialidade da proposta de lei 316-12 do Governo, que aprova o novo regime aplicável às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. Alguma sugestão, designadamente, se não tivermos nenhuma proposta de realização de audições, aquilo que iríamos fazer dentro da nossa praxe parlamentar será marcar para a próxima semana um prazo para a apresentação de propostas e prever o debate de especialidade para a próxima quarta-feira. É assim? Não há nenhuma proposta de audição? Então podemos estabelecer como de... habitualmente, terça-feira até às 13 horas, portanto, dia 12 até às 13 horas, apresentação de propostas, de modo que possa ser elaborado o guião e agenda-se o debate de especialidade para a próxima quarta-feira, dia 13. Estamos de acordo? Assim será feito. passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte é o debate e votação na especialidade do projeto de lei 871-12, que é uma iniciativa dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, que altera o Código do Imposto sobre Veículos, introduzindo uma isenção de 50% em sede de Imposto sobre Veículos para as famílias numerosas. Sobre esta matéria, foi ontem apresentada... Quer, Sr. Pavel Sacordeiro?
Sim.
Sobre este tema?
Sobre este tema, sim.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
É para só informar o Sr. Presidente que neste momento, juntamente com o Grupo Parlamentar do PS, foi consensual entre o Grupo Parlamentar do PST e do CDS em adiar por mais uma semana este ponto.
Muito bem. Então, mas talvez possamos clarificar já aqui uma questão, até para efeitos de guião. Entrou ontem uma proposta já fora de prazo. Eu gostaria só que fosse, pelo PSD e o CDS, uma proposta de alteração, que deu entrada ontem. Enfim, como é praxe também, que fosse ratificada, que entrou manifestamente fora de prazo, que fosse ratificada a sua admissão. Sr. Deputado Paulo Sá, quer pronunciar sobre essa matéria? Não? Então, não havendo reserva, está ratificada a admissão e será incluído no guião. Sr. Deputado Paulo Sá?
Sr. Presidente, não era sobre essa proposta concreta, era sobre a discussão deste projeto de lei. Portanto, não sei quais são os motivos que levam o PSD e o CDS a adiar, mas há uma questão que eu gostaria de abordar porque me parece relevante aqui e até pode ser tida em consideração durante esta semana pela maioria parlamentar PSD e CDS. O projeto de lei que foi discutido em plenário é um projeto de lei que visa alterar o Código de Imposto sobre Veículos e introduzir uma isenção de 50% em sede de Imposto sobre Veículos para famílias numerosas. Foi isto que foi discutido em plenário, foi isto que foi votado na generalidade. Entretanto, o PSD e o CDS apresentaram um conjunto de propostas de alteração que não incidem sobre o tema ou sobre o assunto do projeto de lei, mas são alterações ao Código do IRS. Não me parece a forma mais adequada de fazer alterações ao Código do IRS utilizando um projeto de lei que tem outro objetivo, que era uma alteração ao Código de Imposto sobre Veículos. Não temos qualquer objeção às propostas que são apresentadas pelo PSD e CDS, até porque já tinham sido discutidas algumas delas e consideramos-las positivas e merecerão o nosso apoio, o nosso voto favorável. Mas não nos parece que seja uma técnica legislativa adequada utilizar um projeto de lei que visa alterar um imposto, neste caso o imposto sobre veículos, para, a reboque, se fazer uma outra alteração ao Código de IRS, até porque estas alterações, o tema, nem sequer foi discutido na generalidade, debatido no plenário, nem sequer foi objeto de votação na generalidade, é um assunto completamente à parte. Parecia-nos mais adequado, que as propostas de alteração ao Código de IRS, que digo, repito, merecem a nossa aprovação, já tinham sido até analisadas noutro contexto, pudessem ser autonomizadas. Porque é um precedente para agora e para o futuro que se apresenta um grupo parlamentar, o Governo apresenta uma proposta de lei sobre um tema, depois se apresentem propostas sobre outro tema que não está relacionado e já após a discussão na generalidade. Portanto, eu sugeria ou apelava ao PSD e ao CDS, não relativamente ao conteúdo, à substância das propostas, mas que pudessem estas propostas de alteração ao IRS ser apresentadas sob a forma de um projeto de lei autónomo e não num projeto de lei que nada tem a ver, até porque cria uma situação estranha, que nós discutimos em plenário uma coisa, os grupos parlamentares disseram o que tinham a dizer, votaram de uma determinada forma. E quando formos votar, se isto se mantiver assim na votação final global, vamos votar outra coisa distinta. E, portanto, penso que era uma técnica legislativa mais adequada, até, aliás, mais de acordo com aquilo que é a nossa prática, que estas matérias, não sendo ter sido objeto em plenário de discussão, fossem autonomizadas num projeto de lei autónomo, que eu penso que merecerá o acordo de todos os grupos parlamentares, tendo em conta a natureza das alterações ao Código de IRS, mantendo neste projeto de lei a discussão daquilo que foi objeto de discussão no plenário, votado na generalidade, que é o imposto sobre veículos automóveis, e fazendo outra coisa à parte. Portanto, aproveitando o facto de isto ter sido adiado, não sei se é sobre isto que o grupo parlamentar do PSD e CDS tenha estado, sim, considerassem esta possibilidade, penso que o resultado final seria o mesmo, mas de uma forma mais correta, mais adequada, aquilo que são as práticas nos processos legislativos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o grupo parlamentar do PSD ou do CDS pretende dar algum esclarecimento ou intervir sobre esta... Sr. Deputado, Elza Cordeiro.
É só para esclarecer o Sr. Deputado Paulo Sá que, como eu disse anteriormente, o adiamento foi solicitado e já sabíamos que o grupo parlamentar do PCP poderia colocar esta questão quanto a esta matéria, mas nós pedimos o adiamento de acordo com um pedido feito pelo grupo parlamentar do PS para também poder ainda fazer uma proposta de alteração a este projeto. Foi neste sentido que foi pedido o adiamento. Já contávamos com essa dúvida levantada, vamos ponderar, uma vez que temos mais uma semana para refletir sobre o tema, sobre as questões hoje agora colocadas pelo grupo parlamentar do PCP.
Bom, está suscitada a questão, está prestado o esclarecimento. A matéria pode ser, aliás, abordada na fase de debate na especialidade, não é? E exatamente nessa fase poderemos ver o que se considera ou não como pertinente num diploma que é identificado como um diploma de alteração do Código do Imposto sobre Veículos, não é? Portanto, na próxima semana iremos discutir a matéria. Passamos ao ponto seguinte, é a fixação da redação final do Projeto de Lei 835-12, que procede à alteração da lei que fixa o modelo de designação do Governador do Banco de Portugal. Alguma reserva relativamente à redação final? Não há nenhuma reserva? Poderemos considerá-la aprovada? Então, está aprovado nos termos habituais. Ponto seguinte, tem a ver com o requerimento do Grupo Parlamentar do PS, com vista à audição do Secretário de Estado da Administração Pública sobre o processo de trabalhadores. Então, terá de passar o 7 e o 8, porque estão, de algum modo associados, não é? Se, como disse. Passamos ao ponto 9. O ponto 9 tem a ver com as chamadas auditorias. Vamos tentar sintetizar o que temos nesta matéria. Nós, nesta matéria, temos, desde há umas semanas, duas propostas de auditoria apresentadas pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Tivemos, entretanto, a formalização de uma proposta de auditoria a realizar pelo Tribunal de Contas, feita pelo grupo parlamentar do PCP, e o PS apresentou oralmente, não chegou a formalizar, uma auditoria que julgo que era às... políticas ativas de emprego. Da responsabilidade do IFP, com a indicação que esta seria a realizar pelo Governo, isto é, através da Inspeção-Geral de Finanças, como entidade superior do sistema de controle interno. Senhores deputados, será que poderemos considerar que há consenso sobre estas quatro propostas? Portanto, duas apresentadas pela maioria, uma ao metro do Mondego e Baía do Tejo, e duas apresentadas pela oposição, uma às políticas ativas de emprego desenvolvidas pelo IFP a realizar através do sistema de controle interno do Governo, e outra ao financiamento público ao Instituto do Território e à legalidade dos contratos celebrados por esta entidade, a realizar, neste caso, pelo Tribunal de Contas. Falta-nos apenas aqui uma questão para termos pleno acordo e fecharmos hoje aqui este tema, que eu perguntava ao PSD e ao CDS, as duas auditorias que propõem, qual a realizar pelo Governo e qual a realizar pelo Tribunal de Contas, dado que não foi indicado inicialmente.
Sr. Presidente, sugerimos que o Metro do Mondego seja o Tribunal de Contas.
Metro do Mondego, o Tribunal de Contas, e a Baía do Tejo, o Sistema de Controlo Interno. Então, podemos considerar este ponto encerrado, não é, por este ano, por esta legislatura, não é? Muito bem. Serão feitas as diligências necessárias, habituais. Ponto seguinte. Relatório da Comissão de Avaliação do Regime Extraordinário e eventual agendamento da audição. Porquê é que o relatório, julgo que foi circulado, chegou há poucos dias, não é? É o relatório correspondente ao período, basicamente, a 2014, atualizando toda a informação desde novembro de 2012. O relatório foi distribuído. Nós, o ano passado, fizemos uma audição a esta comissão, como se recordam. A questão que eu colocava é apenas esta, se entendem que deve haver uma audição este ano ou se o relatório é do conhecimento dos grupos parlamentares e tomarão as diligências que entenderem adequadas, não é? Aliás, têm tomado, dado que anteriormente foram feitas várias iniciativas legislativas sobre esta matéria, não é? Mas aqui não tenho propriamente nenhuma proposta. A questão foi colocada só aqui em função do que se verificou o ano passado.
Tomamos todos conhecimento.
Há acordo? Então está tomado conhecimento. E os grupos parlamentares tomarão as medidas, enfim, que entenderem adequadas na sequência deste ponto. Ponto seguinte. Bom, a informação habitual neste tipo de reuniões, através da Embaixada Alemã foi pedida a realização de um encontro com o deputado coordenador do SPD na Comissão de Finanças do Bundestag. Foi uma reunião normal, não, esta relativamente à segunda, uma reunião normal de pedido de um conjunto de esclarecimentos, sobretudo centrado no fundo nas alternativas que se colocam no período pós-eleitoral, que em termos de política macroeconómica as questões colocavam sobretudo assim. Quanto à delegação do Senado francês, aí estiveram presentes deputados das várias bancadas, portanto foi uma delegação de 4 senadores da Comissão de Finanças do Senado, bastante plural, dois senadores gaullistas, da UMP, uma senadora socialista presidindo a comissão e uma senadora do Partido Comunista Francês, e também permitiu basicamente uma troca de impressões sobre a intervenção em matéria orçamental da Assembleia da República e do Senado e o conhecimento dos pontos de vista dos vários partidos representados, estiveram representados nesta reunião o PSD, CDS, PS e PCP, que transmitiram a sua visão sobre o quadro orçamental e económico que português naquilo que é da responsabilidade desta comissão. Julgo que podemos voltar aos pontos 7 e 8, não é? Ponto 7. É um requerimento do PS para a audição do Secretário de Estado da Administração Pública sobre o processo de requalificação. O requerimento foi já apresentado na semana passada, depois de ter sido pedido o adiamento, não houve propriamente discussão. Sra. Deputada Catarina Marcelino, tem algo a acrescentar?
Obrigada, Sr. Presidente. Não, só para reiterar aqui a nossa posição, nós apresentámos este requerimento porque o requerimento que tínhamos apresentado para ouvir a senhora a diretora-geral do INA foi chumbado pela maioria e o argumento que foi utilizado na altura era que a questão era política e, portanto, quem responderia sobre a questão era o senhor Secretário de Estado da Administração Pública, foi o argumento utilizado. E, portanto, nós entendemos, continuamos a querer ouvir as explicações do ponto de situação das pessoas em requalificação. Também fizemos a apresentação de requerimentos nas comissões onde as tutelas, nas áreas em que as tutelas têm processo ou intenção de processo de requalificação, foram chumbados ou adiados, e queremos ouvir o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública sobre esta matéria, porque a Assembleia da República tem o direito à informação e tem o dever de fiscalizar a atividade do Governo e, portanto, queremos ouvir o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública sobre esta matéria.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, esta matéria é uma matéria pertinente e se faz sentido ouvir algum membro do Governo é concretamente o Secretário da Administração Pública que é quem tem a tutela sobre a totalidade da Administração Pública, independentemente depois dos ministros setoriais ou dos secretários de Estado setoriais. E por isso eu percebo politicamente que tenha sido apresentado o pedido a todos os membros do Governo das áreas que teriam pessoas a caminho da requalificação, mas se queremos saber que formação é que está a ser pensada, que formação é que está a ser dada, que cursos é que estão a ser ou preparados ou já lecionados para os diferentes grupos profissionais que estão na requalificação, é ouvir o Secretário da Administração Pública e, portanto, nada a opor a este requerimento. Por aquilo que percebi de uma conversa com a Sra. Deputada Elsa Cordeiro, associado ao ponto 8, que teria havido até entendimento no grupo de trabalho da importância de ouvir o Sr. Secretário de Estado. E nesse sentido, não no grupo de trabalho, mas em sede de comissão, naturalmente, mas que essa audição seria pertinente. E nesse caso, Sr. Presidente, era juntar, por razões práticas de toda a nossa vida e do próprio membro do Governo, em rondas seguidas, pudéssemos fazer as duas matérias no mesmo dia.
Pois, Sr. Deputado, o ponto seguinte foi exatamente agendado por indicação da deputada Catarina Marcelino, enfim, na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho, dizendo que no Grupo de Trabalho teria sido suscitada a questão de não havia precedente de um membro do Governo ser ouvido em Grupo de Trabalho e, portanto, a Comissão decidiria como é que seria feita essa audição. Uma forma possível será ouvir o seu Secretário de Estado em plenário de Comissão, com duas rondas, uma sobre cada tema, não é? Respeitando a autonomia dos temas, são questões manifestamente distintas, a meia jornada e a requalificação, mas se existir acordo podemos agendar. Há aqui uma questão de articulação com o calendário do Grupo de Trabalho. Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Sr. Presidente. Não foi bem um acordo em Grupo de Trabalho, porque o Grupo de Trabalho ainda não reuniu, porque como há o período para audição pública, nós temos uma reunião do Grupo de Trabalho, julgo que marcada para a semana. De qualquer forma, fui eu que fiz a proposta ao Sr. Presidente, que na última reunião aqui falou desta possibilidade. Eu julgo que é bom para agilizar o trabalho. A única questão que gostava de deixar clara era que a audição fosse, portanto, fossem as duas matérias ouvidas no mesmo dia, mas em pontos separados, mas com uma ronda ou duas rondas, se necessário, para cada um dos temas, porque uma ronda pode ser insuficiente para um dos temas e, portanto, não é uma ronda para cada tema, mas duas rondas para cada tema.
Dois pontos autónomos.
Exatamente, dois pontos autónomos.
Não há nenhum problema com a articulação.
Eu julgo que, se calhar, poderíamos...
Já não sei a disponibilidade do seu Secretário de Estado, mas isto é assim, se existir disponibilidade, eu marcaria para a próxima semana, não temos nenhuma audição para a reunião normal, não é?
Eu julgo que seria de maior utilidade ouvirmos o Sr. Secretário de Estado depois de ouvir os sindicatos.
Mas isso obriga-nos a atrasar tudo, então seria só depois de que data?
Eu não tenho aqui a minha agenda, mas eu julgo que o que nós temos para propor ao grupo de trabalho é 23, porque 19 acho que há...
Então teríamos de atrasar este processo até lá para o final do mês. É só essa questão?
Não tenho... Sim, mas nós queremos é um ponto de situação, portanto eu não vejo inconveniente e acho que seria melhor ouvirmos o...
Depois de ouvir, muito bem. Então,
depois de ouvir os sindicatos, porque então, me parece que faz mais sentido.
Então ficamos assim, será feita a audição com os dois pontos, o seu Secretário de Estado virá cá só uma vez, não tem sentido vir cá duas vezes pelos dois temas, e essa audição seria... depois da marcação das audições com os sindicatos. Agora eu pedia logo que fosse marcado, que me desse indicação, porque até lá eu não farei, como é óbvio, não farei diligência nenhuma, não é? Muito bem. Nos outros assuntos, foi-me suscitada uma questão da seguinte natureza. Não baixou ainda, mas deu entrada no passado dia 30, a proposta de lei 321-12, que estabelece o regime jurídico de organização das entidades intermunicipais e o estatuto do respectivo pessoal dirigente. Estabelecendo-se questões de pessoal, nós não sabemos ainda, a senhora, não conheço despacho da senhora Presidente, se seremos comissão principal ou comissão conexa, não é? De qualquer modo, este projeto está agendado para dia 15. Aquilo que eu lhes propunha era que fizéssemos, como já fizemos noutros casos, uma distribuição provisória de relatório, não é? Estão de acordo quanto a isso? Caberia ao PSD fazer relatório, que seria apreciado na reunião da próxima semana, pelo agendamento... A organização dos serviços das entidades intermunicipais e o estatuto do respectivo pessoal dirigente. O que me chamaram a atenção é que está agendado para plenário dia 15, não é? E, portanto, teria, há a haver relatório e terá de ser na próxima semana, senão já não... Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá, estamos... Tem outro assunto?
É outro assunto, Sr. Presidente. Na última audição que tivemos com a Sra. Ministra de Estado e das Finanças, audição regulamentar, colocámos uma pergunta à Sra. Ministra, que a Sra. Ministra disse que não tinha dados para responder, mas comprometeu-se a enviar a resposta por escrito posteriormente. Entretanto, passou mais de um mês e a resposta não chegou, ou creio que não chegou, porque dos serviços não foi dada qualquer indicação, e eu perguntava, aliás, eu relembrava, depois da audição foi pedido pelos serviços que colocássemos a pergunta por escrito, apesar dela ter sido colocada oralmente, os serviços fizeram chegar isso à Sra. Ministra, mas até ao momento creio que não terá havido resposta, pelo menos não recebi do serviço qualquer indicação. Já vamos ter em breve a próxima audição. E eu penso que seria de fazer junto da Sra. Ministra, do seu gabinete, uma diligência no sentido de relembrar o compromisso da Sra. Ministra relativamente à sua disponibilidade para responder por escrito após a recolha de elementos que na altura ela não dispunha e que isso pudesse chegar o mais brevemente possível, de certeza, antes da próxima audição, que senão deixa de fazer qualquer sentido. É essa diligência que eu pedi ao Sr. Presidente que pudesse ser feita junto do gabinete da Sra. Ministra de Estado e das Finanças.
Eu irei verificar se, porque não tenho aqui presente, se foi feita insistência por escrito. Sei que o Sr. Deputado Paulo Sá recordo-me ter suscitado a questão aqui numa reunião anterior. Nós temos um pouco o princípio que é, enfim, fazer diligências informais, diligências formais apenas só quando passa um prazo relevante, tipo um mês, dois meses, que já aconteceu, pelo menos um mês já se verificou, dado que a audição foi, se não estou em erro, no dia 27 de março, exatamente, 27 de março, nós teremos a próxima audição regular, de facto está indiciariamente marcada para dia 20 de maio, daqui a duas semanas. Enfim, eu não direi que a resposta deve ser até esse dia, até porque aí o efeito, a Sra. Ministra compreenderá, que o efeito de uma não-resposta será a pergunta ser reiterada, não é? Mas, de qualquer modo, chamarei a atenção, chamaremos a... Mas eu vou verificar se houve... Se, caso não tenha havido insistência por escrito, será feita. É este o... Se não, caso tenha sido feita, eu contactarei o deputado Paulo Sá a dar nota de quando é que a insistência por escrito foi feita. Sr. Deputado Duarte Pacheco, tinha também indicação... Quer... Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, gostaria de colocar uma outra questão que decorre de algo que nós publicamente já comunicámos, mas que gostaríamos de trazer aqui ao plenário da Comissão. O Partido Socialista entregou publicamente, apresentou publicamente o seu cenário macroeconómico e as principais medidas que considera fundamentais serem desenvolvidas num programa orçamental, na lógica de compatibilizar uma política orçamental diferente da que está em curso com metas previstas no Tratado Orçamental e as nossas obrigações europeias. Entendemos nós que essa, mais do que a discussão do conteúdo, era necessário compreender se a bondade desta compatibilização é respeitada ou não. Porque políticas alternativas existem, naturalmente, e podem ser tomadas todos os dias ou podem ser apresentadas por qualquer grupo parlamentar. Por exemplo, há partidos que não se sentem na obrigação de respeitar as metas orçamentais previstas no Tratado Orçamental e que não veem isso como uma obrigação que deve balizar as suas propostas orçamentais. Não é o caso do Partido Socialista, aparentemente, aliás, não só pela subscrição do Tratado Orçamental, mas pelo princípio de responsabilidade que tem invocado na apresentação do seu cenário macroeconómico. Ora bem, considerando que mais do que estarmos aqui a discutir se é ou não é, pode haver sempre compreensão que são posições político-partidárias que estão por trás desta avaliação, entendeu o PSD, já publicamente, solicitar que este cenário macroeconómico e todos os seus pressupostos pudesse ser analisado, auditado, vamos dizer assim, por uma entidade independente, neste caso, com sugestão pela própria UTAL. Eu sei que existem dúvidas sobre o enquadramento desta solicitação. Essa dúvida para nós não existe. Olhando para o artigo 10º-A da Resolução da Assembleia da República 53/2006, na linha F, diz expressamente que outros trabalhos competem ao tal no desenvolver determinadas matérias e depois na linha F acresce outros trabalhos que sejam determinados pela comissão especializada que detenha a competência em matéria orçamental e financeira ou que estas sejam submetidos pelo Presidente da Assembleia da República ou por outras comissões especializadas. E, portanto, é esta comissão, neste caso, outras comissões ou o Presidente. Aliás, nós recordamos que na legislatura anterior era Presidente o Dr. Jaime Gama e o seu antecessor, o Dr. Paulo Mota Pinto, e o Presidente Jaime Gama solicitou diretamente ao UTAL que desenvolvesse um estudo sobre as dívidas do Serviço Nacional de Saúde, a pedido, na altura, de uma outra deputada. E, portanto, passou, não diria ao lado, estava dentro do enquadramento legal, o Presidente Jaime Gama ter tomado essa iniciativa. Mas não é o caso, então estamos no âmbito da comissão especializada que acompanha a UTAL. E, por isso, achamos que é competência, se esta comissão assim o determinar, solicitar à UTAL que faça esse estudo e essa análise. Claro que tem um pressuposto, é que o Partido Socialista esteja disponível para que esse seu trabalho seja alvo desta auditoria, porque de certo que haverá solicitação de elementos, de números, de esclarecimentos, que só com a colaboração do próprio é que esse trabalho pode ser eficazmente desenvolvido, porque caso contrário bate numa barreira de omissões ou de dúvidas que, se não forem prestados os esclarecimentos adequados, não permitirão o trabalho ser desenvolvido de uma forma cabal e competente. E, portanto, Sr. Presidente, eu gostaria que a Comissão se pronunciasse sobre esta matéria, sendo esta a nossa vontade muito clara de fazer este pedido, e tanto estamos convictos que o próprio Partido Socialista vai estar disponível para que este seu trabalho seja auditado pela UTAL e que mostrará toda a sua disponibilidade a fornecer os elementos que considerar a UTAL necessários para o desenvolvimento deste trabalho.
Bom, não tenho nenhuma proposta.
É um requerimento oral, se
um
quiser
requerimento
passa
oral,
escrito.
Depois, quanto ao seu âmbito, se convinha que, enfim, que fosse adequadamente delimitado, até para compreendermos os termos de enquadramento em caso de deliberação. Mas está em discussão, enquanto requerimento oral. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, esta proposta insólita do Partido Social Democrata, o Partido Socialista entendeu dar um contributo para a qualificação do debate público e da apresentação, da preparação da apresentação de propostas. A primeira reação do PSD foi dizer: não lemos, mas não gostamos. A segunda foi: não percebemos e temos dúvidas. O Partido Socialista disponibilizou-se para esclarecer todas as dúvidas e participar num debate democrático PSD fez conjunto de perguntas, nós respondemos detalhadamente. Até agora não se conhece a reação do PSD a essas respostas. Devem ter ficado catatónicos como ficaram quando viram o cenário macro do Partido Socialista. Este é um documento que não é um programa eleitoral, não é um documento, uma proposta legislativa, não é um documento que se insira em qualquer âmbito de trabalhos parlamentares. Portanto, o exemplo que deu aqui o deputado Duarte Pacheco de um pedido do presidente Jaime Gama há uns anos para elaborar um estudo a pedido de uma deputada não tem qualquer relação com o caso que está agora aqui em apreço. Isso insere-se nos trabalhos parlamentares, é uma iniciativa de uma deputada, em debates que ocorriam no Parlamento, não era a análise de um documento partidário ou de um documento que há de vir a constar de um programa eleitoral que será apresentado no futuro. O Partido Socialista tem todo o interesse em participar num debate democrático e tem todo o interesse em responder às dúvidas que surgirem. Na coisa inteiramente distinta é um partido que resolve envolver uma entidade técnica de apoio ao trabalho dos deputados numa disputa partidária. Isso é insólito, Sr. Deputado. E é tanto insólito que quase, eu não diria todos, os ex-líderes do PSD que até agora se pronunciaram sobre esta matéria ou se mostraram chocados ou ridicularizaram esta proposta do vosso partido. Marcelo Rebelo de Sousa disse que era absolutamente surreal. Manuela Ferreira Leite disse que era gravíssimo, que não acreditava, que não devem ter pensado bem no que tinham pedido, que isto era inaceitável envolver uma entidade do Estado na avaliação de algo que nem é um programa eleitoral, e mesmo se fosse, que nem é um programa eleitoral. Agora vem o PSD, em vez de tentar criticar, analisar, debater o relatório dos economistas, aquilo que faz é desiste de tudo isto, pede ajuda externa e está disponível para achincalhar instituições públicas cujo trabalho não é envolverem-se em disputas partidárias, Sr. Deputado. Há, obviamente, precedentes noutros países de propostas de programas políticos avaliados por instituições. Só que são programas políticos de todos os partidos. Não consta que em qualquer país que analise programas eleitorais, nomeadamente quanto ao seu impacto macroeconómico, o faça seletivamente e oportunisticamente para tentar acudir à aflição momentânea de um partido que não sabe o que há de fazer com um documento técnico de outro partido. Ninguém compreende esta atuação do PSD. Aliás, se querem discutir tecnicamente, convidamos o PSD, todos os deputados do PSD e ministros do Governo que queiram participar, para participar hoje num colóquio no ISEG com economistas, onde vamos debater aquele documento. Portanto, se quiserem, um debate democrático é isso. Não é instrumentalizar e mobilizar instituições públicas cujo papel não é este. É participar em situações igualitárias num debate público, é isso que se espera. Portanto, podem, se houver núcleos como os economistas da Católica ou universidades que queiram participar, nós teremos todo o gosto em responder a todas as dúvidas. Pegar numa instituição técnica de apoio ao trabalho dos deputados para analisar ou auditar ou o que seja um documento que não tem nada a ver com trabalhos parlamentares, que não tem nada a ver com nenhuma iniciativa legislativa e que é um documento técnico que um partido elaborou para preparar o seu programa eleitoral e para ter um debate amplo na sociedade portuguesa sobre alternativas para as próximas eleições, é, de facto, um triste papel desempenhado aqui pelos deputados do PSD. O achincalhamento das instituições do Estado e das instituições públicas não pode servir de arma de arremesso político. Mas se o PSD quiser insistir nesta vergonha, tem obviamente a sua legitimidade, não terá o acompanhamento do Partido Socialista, que não votará a favor desta iniciativa, mas Vossas Excelências têm a maioria e, se quiserem achincalhar instituições da Assembleia da República e fazer aquilo que, nas palavras do ex-líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, é absolutamente surreal, nas palavras de outro ex-líder do PSD, Manuel Ferreira Leite, é gravíssimo, nas palavras de outro ex-líder do PSD, Pedro Santana Lopes, vejam lá, é absurdo. Não sei a opinião de Luís Filipe Menezes, não conheço a opinião de Balsemão, a de Cavalho. Vaco, estranhamente, ainda está calado, mas é Presidente da República, portanto entende-se. Falta Marques Mendes, Luís Filipe Menezes e Balsemão. Todos os outros ex-líderes do PSD estão chocados com esta iniciativa. E, portanto, senhores deputados, pensem bem naquilo que estão a fazer e ficará a vossa responsabilidade.
Senhora Deputada Cília Meirelles.
Senhor Presidente, eu creio que o grau de agressividade e até o tom ameaçador que aqui ouvimos por parte do PS... espalha bem a posição do Partido Socialista e, portanto, pura e simplesmente não é possível fazer esta análise sem o assentimento do Partido Socialista. Agora, não deixa de ser curioso ver um deputado do Partido Socialista qualificar a análise da sua própria proposta como um achincalho. Eu acho, francamente, que eu não qualificaria assim a proposta do PS e muito menos a sua análise. Parece-me manifestamente excessivo, mas por vezes o medo das análises torna-nos, digamos assim, demasiado ousados nas qualificações e eu creio que foi isso que aconteceu. Eu queria só dizer que, do ponto de vista do CDS, eu não vejo nenhum motivo, do ponto de vista jurídico ou legal, porque não possa o tal fazer esta análise, nem considero que a mesma apouque ou o tal. Muito pelo contrário, acho absolutamente normal e razoável e não vejo porque este tom de indignação, como se aquilo que estivesse a ser proposto fosse uma afronta. A análise de um documento não é uma afronta, é isso mesmo, uma análise. A análise, aliás, técnica de um documento não invalida nem confirma a sua... Sr. Deputado, se quiser intervir, obviamente que o Sr. Presidente não hesitará em dar-lhe a palavra. A análise de um documento, aliás técnica, ajuda ao debate político, mas não substitui o debate político, porque o documento apresentado, independentemente da sua valia técnica, tem também subjacentes escolhas políticas que nós podemos e devemos discutir, e aliás isso tem sido feito. Uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é o debate político sobre escolhas que são feitas. Outra coisa é a análise técnica dos pressupostos do documento, que também são importantes, porque as medidas que são apresentadas com determinado impacto orçamental. E, portanto, importa perceber se elas têm com certeza esse determinado impacto orçamental, ou se esse impacto orçamental é medido em função de determinados pressupostos que são falíveis ou até altamente falíveis. E isso faz cair por terra algumas das propostas ou das suas consequências. Eu considero que seria importante essa análise técnica para os portugueses poderem, com lucidez, fazer as suas escolhas. O Partido Socialista entende que não, naturalmente terá os seus motivos, mas creio que serão diferentes daqueles que aqui foram apresentados.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, revendo naquilo que disse a Sra. Deputada Cília Meireles, eu acrescentava só o seguinte. É precisamente o respeito pela própria OTAL que nos permite fazer esta proposta. Porque uma coisa é nós discutirmos politicamente medidas que são apresentadas. E aí, de certo, que nós podemos concordar com a medida A, discordar da medida B. Outra coisa é perceber se, de facto, as medidas que são apresentadas têm aquela consequência orçamental que é determinada. E economistas que estão próximos das diversas forças políticas podem ser sempre percepcionados pela opinião pública como tendo uma visão político-partidária daquilo que estão a avaliar. E, por isso, o respeito que é o tal nos tem merecido com sucessivos governos ao longo destes anos faz com que seja uma entidade que nós não duvidamos a sua independência para analisar e retirar a conclusão se a medida tem ou não tem aquele impacto orçamental que é apresentado e quais são as consequências orçamentais das medidas que são sugeridas. É precisamente o respeito pela tecnicidade da instituição e, por facto, estarmos perante um documento técnico, como disse o Sr. Deputado João Galapa. E, portanto, nós estamos disponíveis para discutir politicamente, agora pensamos é que junto à opinião pública ficava reforçado o debate se tecnicamente elas fossem validadas também por uma entidade independente. E por isso, Sr. Presidente, fazemos esta proposta. Mas, ressalvo, temos todos a consciência que este trabalho, tal como outros que quantas vezes nós aqui, a própria OTAL, faz questão de realçar, que não consegue completar como deve ser, porque a entidade que emitiu um determinado documento não forneceu os elementos capazes e suficientes para fazer essa análise. E, portanto, nós não estamos aqui para fazer de conta, para fazermos esta solicitação e, logo a seguir, o Partido Socialista se não estar disponível para colaborar com a OTAL, disponibilizando todos os elementos base do seu cenário macroeconómico e, portanto, impossibilitar na prática este trabalho. E daí lançamos o repto ao Partido Socialista. Percebemos que discorda que esta auditoria seja feita, respeitamos, mas colocamos a questão. Está disponível a fornecer toda a informação que seja necessária para que a UTAU faça este trabalho de uma forma competente ao longo das próximas semanas, para que os portugueses reconheçam claramente a valia técnica das propostas que nos apresentaram, é que isto é um pressuposto fundamental para a nossa tomada de decisão.
Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Srs. Deputados, com toda a serenidade, gostaria de dizer que finalmente percebeu-se qual era o objetivo desta iniciativa do PSD apoiada pelo CDS. Portanto, ela tinha vindo a ser anunciada em alguns jornais, até sugerida por dirigentes do PSD, agora percebeu-se qual era o objetivo. Não era, efetivamente, que a UTAU viesse a analisar o cenário macroeconómico preparado pelo Partido Socialista por um grupo de economistas. Não era esse o objetivo. O objetivo era trazerem aqui esta sala e responsabilizar o Partido Socialista por uma eventual não concretização desse suposto objetivo. E é suposto objetivo porquê? Porque eu quero crer que os senhores deputados ainda têm reserva de responsabilidade suficiente para perceber as consequências de uma iniciativa dessa natureza. Imaginemos que esse documento era enviado para o tal. E então era este documento unicamente? Ou todos os partidos se comprometeriam a entregar ao tal para a análise e quando os seus programas eleitorais? Porque, a não ser assim, estaríamos num campo de absurda desigualdade. De absurda desigualdade, que eu creio que os senhores deputados não subscrevem. E depois, que tipo de parecer é que a UTAU iria realizar acerca daquele documento, que sendo um documento com bases técnicas, é obviamente um documento de natureza política. Nunca é dito naquele documento que ele não tem uma natureza política. Que tipo de resultado é que os senhores esperam? A UTAU concordaria? Discordaria? Entraria em debate depois com aqueles que o fizessem? Bom, aos senhores deputados, eu ouvi-os com a máxima das atenções. E se há coisa que não podem dizer é que eu esteja a responder com agressividade ou sequer com irritação. Estou até muito satisfeito por ter percebido a natureza da vossa operação. Que é uma jogada política pouco imaginativa, diga-se de passagem. É uma jogada política que se percebe no quadro das reações de espanto que a vossa proposta gerou na sociedade portuguesa. E em particular, como disse o deputado João Galamba, ex-dirigentes do Partido Socialista, que qualificaram, do Partido Social Democrata, que qualificaram com nomes que nós aqui nem sequer só subscrevemos, não foi por nossa iniciativa. E, portanto, senhores deputados, o documento que foi elaborado é um documento público. É um documento que suscita debate, naturalmente. De tal maneira suscita debate que o PSD fez, salvo erro, 29 perguntas sobre esse documento. Elas foram respondidas. O debate está em aberto. Agora, tínhamos todos o sentido de responsabilidade de não envolver instituições da Assembleia da República e do Estado num debate de natureza política ou partidária que não garante a salvaguarda. Eu estou mesmo crente, senhores deputados, que se isso viesse a acontecer, o papel da UTAU em futuras legislaturas ficaria inevitavelmente diminuído. Ficaria inevitavelmente diminuído. E os senhores deputados sabem bem que é assim. Mas estão presos a essa ideia do vice-presidente do PSD, tiveram que encontrar uma solução aqui mais ou menos desenrascada para colocar a questão e fizeram-no, tentando responsabilizar o Partido Socialista. O Partido Socialista está muito tranquilo. Apresentou a sua proposta, não envolverá órgãos do Estado no debate político ou partidário, mas tem aquela proposta e todas as que fizer sujeitas a um debate e a um escrutínio público, tal como fizemos relativamente aos pedidos do PSD.
Não registo mais pedidos de palavra. Passei a registar. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, nós ouvindo as palavras, nomeadamente do Sr. Deputado Vieira da Silva, compreendemos que o Partido Socialista está com reserva na avaliação técnica do seu cenário macroeconómico. Porventura, isso decorre de algumas dos valores que são apresentados nesse cenário macroeconómico não estarem perfeitamente escudados tecnicamente e, portanto, não serem pressupostos de pés de barro que os faz ter receio de uma análise técnica independente. Mas, Sr. Presidente, não há nada como o tempo para amadurecer. E por isso, Sr. Presidente, o requerimento foi oral, irei formalizá-lo por escrito, como o Sr. Presidente sugeriu, levando a que o Partido Socialista possa refletir durante os próximos dias e podermos tomar uma decisão na próxima reunião da Comissão. Com base neste pressuposto, só é viável fazer este trabalho se quem tem os elementos os disponibilizar. Se recusar a disponibilizar, não vale a pena tomarmos a decisão. Muito obrigado.
Deputado Vieira da Silva.
Como sempre, senhoras e senhores deputados, esta Comissão é uma Comissão Democrática da Assembleia da República e tomará as suas decisões pelos métodos democráticos que entender. Só queria voltar a esclarecer o senhor deputado Eduardo Pacheco e todos os senhores deputados que o Partido Socialista não tem nenhum receio em fornecer toda a informação para o debate político sobre o modelo que serviu de base ou os instrumentos que serviram de base aos cenários apresentados. Se o PSD quiser saber todos os pormenores, faça não 29, faça 58, faça 116, não vou entrar aqui numa progressão geométrica, posso falhar, mas faças que entender que o Partido Socialista dará toda a informação. O que me parece é que o PSD não tem condições para o fazer, e então não tendo condições para esse debate fundamentado do ponto de vista técnico e político, vai tentar utilizar de forma, a meu ver, profundamente errada, e que eu sim, aí sim, sugiro aos senhores deputados que pensem bem da natureza da iniciativa que estão a tomar, vem querer utilizar a UTAU, provavelmente exigindo que ela continue a funcionar durante a paralisação do Parlamento, porque de certo que os senhores se fazem essa proposta, irão fazê-la, faça todas as propostas a todos os partidos que vão apresentar propostas económicas, que é do que se trata. Senhor deputado, o cenário que foi elaborado é um cenário de suporte à apresentação de propostas políticas que o eleitorado irá julgar. É isso que está em causa. Portanto, senhores deputados, se têm essa intenção face a estas propostas, terão também as mesmas face a todos os partidos, inclusive os partidos da atual coligação. Portanto, o Partido Socialista tem uma posição muito clara, não tem nenhuma barreira a fornecer toda a informação sobre aquele exercício. Isso foi dito pelo responsável por aquele grupo de trabalho, toda a informação está disponível, quer a informação de natureza política, quer a informação de natureza técnica. Se o PSD tem dúvidas, estamos à vossa inteira disposição.
Bom, acho que o ponto está por hoje encerrado, não é? Aguardo a formalização do requerimento, o que permitirá, sobretudo, precisar com maior rigor os objetivos pretendidos, designadamente foram referidas questões que seriam colocadas, portanto, as questões concretas que serão eventualmente colocadas ao tal, e permitirá aí avaliarmos, veremos depois qual a forma mais adequada, avaliarmos a sua compatibilidade com o mandato da UTAU, que é essa, enfim, obviamente há um plano de debate político e há um plano de compatibilidade com o mandato. São dois planos distintos, no plano político o debate está feito e continuará a ser feito, mas portanto julgo que aqui a formalização do requerimento ajudar-nos-á, não na primeira, mas nesta segunda parte da ponderação da questão. Sr. Deputado Paulo Sá tinha indicado que tinha também um outro assunto.
Sim, muito rápido, Sr. Presidente. Nós realizámos em dezembro uma conferência sobre a dívida. Na altura decidimos pedir aos participantes, aos oradores, que fizeram um conjunto muito interessante de intervenções, que as pusessem por escrito, no sentido de compilar essas intervenções num livro, num documento a publicar pela Comissão, ainda nesta legislatura. A minha pergunta é se essa intenção ainda se mantém, se houve progressos, se temos os textos dos oradores, o que é que está a decorrer. Se há alguma novidade sobre essa matéria que o Sr. Presidente nos possa dar, deixando desde já a posição do Grupo Parlamentar do PCP, que entendemos que é uma iniciativa muito interessante e que deveríamos fazer um esforço no sentido, antes do fim da legislatura, que a Comissão pudesse publicar esses trabalhos, porque há um conjunto muito interessante de intervenções, concordando com umas, discordando com outras, mas são todas interessantes para a problemática da dívida pública e nós entendemos, Grupo Parlamentar do PCP, que se não houver ainda textos de todos os oradores, se pudesse fazer ainda um esforço no sentido de se recolher esses textos e se avançar tão rapidamente quanto possível para uma publicação nos moldes em que o Sr. Presidente tinha proposto na altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado, tem toda a pertinência à questão. O que foi feito foi recolhido a maioria de textos da maioria dos oradores, relativamente àqueles que não apresentaram num prazo que já não foi o inicial, uma comunicação. Aquilo que foi feito foi o envio de, no fundo, da versão escrita a partir do testemunho feito oralmente na sala do Senado, pedindo a confirmação do texto. A partir da intervenção. Eu acho que estamos em fase final, acho que com esses termos, não é, podemos confirmar aqueles que ainda não o disseram, apenas confirmar, perguntar se confirmam que aquele é o texto escrito final, de modo a que, como diz, com utilidade, isto é, durante esta legislatura, a publicação seja editada. Não é? Portanto, passamos já a uma fase seguinte, que foi dizer, relativamente aos poucos oradores que não enviaram um texto, foi desenviado o registro do que foi dito, não é? Para confirmar e fazer pequenas, como é natural nestas coisas, não é? Pequenos ajustamentos, não é? Corrigindo traços de oralidade para um texto destinado a ser publicado. Mas acho que sim, que estamos em tempo. Não é? A ideia era juntar, se bem se recordam isso, com o debate que decorreu na mesma semana em plenário, não é? Sobre a matéria, porque houve duas partes. Houve a conferência e houve na sexta-feira, se não estou em erro, um debate em plenário sobre a matéria. E, portanto, a publicação englobaria, aí é mais fácil, é o registro diário da Assembleia da República. Portanto, essa parte está feita, não é? Estamos de acordo quanto a isso? Pronto. Se não há mais outro assunto, terminamos por hoje.